Nesse mês em que o Killers volta ao Brasil, a gente resolveu fazer um podcast para debater qual o tamanho da banda. Mas não é só sobre isso que a gente vai falar hoje, né, Ortega?
Não. São várias perguntas. Por que que eles enchem estádios até hoje? Por que que algumas letras são tão criticadas? E como foi a evolução do som da banda?
Hoje, o Jean ouviu o que Brandon Flowers, o líder do Killers, tem a dizer sobre tudo isso. E ele também falou de TikTok, de nostalgia e de true crime.
Uau!
Eu sou o Braulio Lorenz.
Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o Jean Ouviu, o podcast de música do G1.
O Killers começou em Las Vegas em 2001 e já vendeu quase 30 milhões de discos em todo o mundo.
É, isso é uma coisa bem marcante do Killers, o que você falou no começo, né? É uma banda de Las Vegas.
É, e aí por serem da cidade conhecida pelos cassinos, pelas luzes, pela esbórnia, a banda várias vezes usa o fato de ser de lá para explicar várias escolhas do visual.
Isso serve para falar das capas dos discos, dos cenários, dos figurinos. Tudo é pomposo, né? Cheio de luzes e tudo mais.
É ao mesmo tempo festivo e um pouco melancólico, tipo Las Vegas.
Uhum.
Resumindo, o Killer sempre se vendeu como uma banda de Las Vegas.
Foi lá que o Brandon Flowers viu um anúncio no jornal em que o guitarrista, o Dave Koenig, procurava um vocalista para montar uma banda. Os dois se reuniram e depois recrutaram os outros integrantes.
Beleza, eles se encontraram, se acharam ali em Las Vegas, mas os dois não são de lá. O Brandon é de uma cidadezinha cheia de festas de rodeio chamada Nephi, no estado de Utah.
Recentemente, ele voltou lá para perto. Hoje ele mora em Park City, com os três filhos e a esposa.
I'm a nostalgic person.
Essa, claro, é a voz do Brandon Flowers dizendo que é uma pessoa nostálgica e por isso resolveu voltar lá para a terra dele.
And so I was sort of flooded with memories and with my senses in a way that I didn't quite expect, because the seasons and the sights and the smells and everything that comes along with it that it reminded me of my time there. Just had a huge impact on me.
Ele também disse que ir para lá mudou a vida dele e ele notou que reprimia muitas das memórias que ele tinha ali da cidade. E ele brinca que esse papo de que o Killers é uma banda de Las Vegas era tipo um segredo que ele guardava.
And I had was flooded with memories of people and experiences that I had sort of been suppressing because we're always known as the Las Vegas band. But there's this secret that I've been keeping. And so it was nice to be able to draw from something different. And what a gift it's been for me.
Small town girl, Coca-Cola grin, honeysuckle skin, born beneath the red east sign of a strawberry moon.
Essa volta pra casa deu origem ao sétimo álbum do Killers, lançado em agosto de 2021, com músicas como essa que você acabou de ouvir, chamada Runaway Horses, que é um dueto com a Phoebe Bridgers.
Todas as letras desse disco, chamado Pressure Machine, contam histórias de personagens reais da infância e da adolescência do vocalista.
São letras bem diretas, que têm muita influência do Bruce Springsteen, que já tinha cantado com Killers em um single também de 2021. A change came in disguise of revelation, a set his soul on fire. She said she always knew he'd come around.
Mas nem sempre as letras do Killers foram tão diretas, com narrativas assim tão certinhas, né? Com começo, meio e fim.
Não, pois é, o Brandon Flowers já foi muito criticado pelos versos considerados sem sentido. A crítica e também fãs de outras bandas já meteram pau em versos como o de Human em 2008. e no apoteótico coral de All the Things That I've Done, de 2004.
Então, eu tinha que perguntar, o quanto esse papo sobre letras nonsense enche o seu saco?
I Got Sold But I'm Not a Soldier was always, it makes perfect sense to me. And I think to a lot of our fans, obviously, that are coming to the shows.
Ele começou desviando, disse que I Got Sold But I'm Not a Soldier faz sentido para ele e pros fãs.
E até que eu concordo, assim, é bem óbvio até na real, né? Eu tenho alma, eu não sou um soldado. Ou seja, alguém cantando que não vai perder a individualidade em nome de ser parte ali de um todo.
But I did understand the human concern. It was a concern before we even released it, you know.
Mas ele concorda que a pergunta somos humanos ou dançarino incomoda mesmo. Ele revelou que teve até uma reunião da banda sobre a música e o baterista Ronnie e o baixista Mark foram contra.
We actually had a band meeting about it. I think Ronnie and Mark were not thrilled about it and I just kind of had to stick to my guns.
Mas ele insistiu, não arredou o pé de jeito nenhum.
I tried messing around with changing the lyric, but it's nothing beat it. And I knew what I was aiming for, and I think being, you know, having that, giving yourself that authority to do something different.
Ele tentou mexer, tentou mudar a letra, mas nada encaixava. Ele sabia que queria que ficasse ali daquele jeito. Daí ele resolveu se permitir a fazer algo diferente mesmo, nas palavras dele. Para ele foi um passo que ele precisava dar e ele garante que não se arrependeu.
It's a big step that I needed to take at that point, and it's and I love, you know, I'm still pretty proud of the courage it took.
Nossa, eu acho muito legal ouvir esses bastidores de como surgiu esse verso, que realmente foi muito polêmico. Mas essa resposta que ele acabou de dar é boa, porque ele agora está meio que assumindo que era estranho mesmo, que ele canta no singular e o normal seria cantar no plural, que ele entende o incômodo, mas que não se arrepende.
Parece uma resposta, eu já tinha ouvido outras dele, e essa é mais de boas, assim, de quem meio que ligou o foda-se mesmo. Eu gostei também do tom dele. Porque antes ele costumava explicar que a letra foi inspirada em uma frase do jornalista Hunter S. Thompson, do jornalismo Gonzo, né? Uhum. Que dizia, estamos criando uma geração de dançarinos. Ou seja, ele ficava se justificando, né, o Brandon, muito mais do que tá fazendo agora. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Bora continuar falando das letras. Pouca gente sabe que o Killers tem 3 músicas do começo da banda sobre assassinatos. Tem Leave the Bourbon on the Shelf. Leave the Bourbon on the Shelf. And I'll drink it by myself. Midnight Show. E a mais famosa é Jenny Was a Friend of Mine.
Nessa trilogia da matança, Jenny Was a Friend of Mine é com certeza a mais famosa, E é sobre o caso também mais conhecido, mais famoso.
É, na música o assassino diz que não matou Jennifer, que ela era amiga dele. E essa Jennifer, ou Jenny assassinada, ela tem um nome real, Jennifer Levin, de 18 anos. Ela morreu estrangulada durante o sexo por um cara chamado Robert Chambers, então com 19 anos.
O caso é muito controverso porque esse cara foi condenado a só 15 anos de prisão e parte da mídia da época criticou o comportamento da vítima, dizendo que a Jennifer foi promíscua, que ela procurou o crime, o que é um absurdo hoje, revendo as manchetes sensacionalistas da época. Ou seja, rolou muito sensacionalismo e esse caso até hoje é conhecido como o caso do assassino Mauricinho.
E foi um caso tão marcante que ele inspirou outras duas músicas, Jennifer's Body, do Hole. E Eliminator Jr. do Sonic Youth. Here's Cruise Away, packing a trick and ship. The sky is eyes, dark stains on his pants. Enough to make it flush around the bar. Take a walk in the park, shake you.
Mas bem além desse true crime rock, essa obsessão, como a gente sabe, por narrativas sobre crimes reais, tá dominando os rankings de mais ouvidos, mais tocados, né? Muito podcast, documentário sobre o assunto. E como ele foi um precursor em usar o true crime para fazer arte, eu perguntei por que ele achava que tá rolando essa obsessão.
My wife does too. And when we go on road trips, we will listen to podcasts about true crime.
Ele disse que não sabe muito bem, mas a mulher dele vive vendo.
I don't know. What is it? What's fascinating about it? I guess is that it's 99% of the time it's people that are next door neighbors and it's kind of an interesting thing to think about how we have our houses and we have this version of ourselves that we allow people to see, but who knows what your neighbors keep in, you know, inside their head.
Ele falou que 99% das vezes os criminosos são os seus vizinhos. Então é interessante pensar que a gente está em casa ali e a gente cria uma versão de nós mesmos feita para os outros quando a gente sai de casa. Mas a gente é bem diferente quando está sozinho, né? E ele diz que isso é fascinante.
E esse papo, claro, tem tudo a ver com o nome da banda, né? Killers, os Matadores. E o nome tem a ver com essa música aqui. I don't know what to say. You don't care anyway.
I'm a man in a rage. The Killers era o nome da banda fictícia formada por garotos que aparece tocando essa música que você ouviu, Crystal, do New Order, lançada em 2001.
Nossa, nem parece que foi 2001, parece que foi outro dia. Esse clipe passava muito na MTV. Depois dá um Google aí, porque não faz sentido a gente ficar descrevendo um clipe num podcast, né?
É melhor você ouvir depois, né? Acaba de ouvir esse podcast, depois vai lá ver o clipe. É, mas mudando de assunto, eu não sei se você sabe, Ortega, mas o Brandon vem dizendo que antes, nos shows, ele costumava ver casais se pegando, um monte de gente pulando. E hoje ele costuma olhar ali para baixo, na plateia, e ele vê que os fãs estão levando os filhos e as filhas para ver a banda.
It's amazing that these people are coming along for the journey and that they find enough value in it to share it with their kids. That's kind of amazing.
Simpático, né? Ele diz que é incrível que essas pessoas estejam vindo para uma jornada e encontrem valor suficiente para compartilhar com seus filhos.
Ele também falou que faz o mesmo com os filhos dele. Gosta de mostrar bandas que ele curtia e que isso, segundo ele, é parte do trabalho de ser pai.
Muito bem.
You know, in the same way that I am showing my kids bands that I grew up listening to and trying to, you know, do my job as a father, and so it's great to see. It's great to be a part of it and hopefully we, you know, see more of that in the future as the years go by.
Ele diz ainda que quer ver cada vez mais famílias nos shows dele, e aí eu aproveitei disso. É, isso significa também que a gente tá ficando velho, né?
And you are getting old as well.
No, not me.
Okay.
E aí ele me interrompe ali meio brincando, mas meio falando verdade e diz: "Não, eu não tô envelhecendo não. Não sei você, mas eu não tô ficando mais velho não." Head down.
É, envelhecer é uma questão para o Brandon e para os Killers. São muitas letras sobre rolos adolescentes, sobre jovens adultos.
E até quando ele canta sobre o filho de 16 anos, ele se lembra dos tempos em que ele mesmo tinha 16 anos, que é o tema dessa música que a gente está ouvindo aí no fundo, Boy, de 2022.
Mas não tem jeito, todo mundo envelhece e o Brandon hoje tem 41 anos.
Como a gente já disse, o motivo dessa entrevista foi a vinda do Killers ao Brasil. Essa volta do Killers ao Brasil aconteceu 15 anos depois da primeira vinda deles. A estreia foi no finado Teen Festival em 2007.
Depois eles voltaram mais vezes, incluindo dois shows no Lollapalooza, um em 2013
e outro em 2018. Então eu perguntei pro Brandon, se você pudesse me contar só uma história que aconteceu durante as turnês no Brasil, qual você me contaria?
The most obvious one that comes to mind is last time we were there, we were playing all these things that I've done. It was 2018. I'm in the moment, when I'm in it, I'm very in it.
Ele disse que se lembrava do show de 2018, quando estava cantando All These Things That I Have Done, e ele estava lá concentrado.
And I'm very involved, and nobody, I'm not accustomed to anyone touching me. I'm usually just on my own up there. And Liam Gallagher, and I felt this hand on my shoulder, and it scared the hell out of me for a second. But then when I looked over and saw that it was him, I was relieved. But it's also sort of very surreal to have Liam sort of stage crash. Yeah.
Ele conta que não costuma ser tocado por ninguém, ninguém encosta nele, ele fica lá de boa sozinho. Mas aí de repente, o Liam Gallagher, ele veio pro palco e tocou no ombro dele, daí foi um susto. O Liam chegou lá, mas aí ele ficou aliviado quando viu que era ele, o Liam, entendeu que o Liam tinha cantado antes no Lola, no show da carreira solo dele. Então fazia sentido ele estar lá. Mas mesmo assim foi meio surreal, né?
Ele tomou um susto, né? É, e ele talvez tenha tomado ainda mais susto, ficou ainda mais impressionado, porque ele já falou que era muito fã de Oasis quando era mais novinho. Todo mundo em volta dele ouvia muito grunge e ele nunca curtiu tanto esse tipo de som. Ele tinha um irmão 12 anos mais velho que fez ele ouvir principalmente bandas dos anos 80. E aí pode botar na playlist The Cars, New Order e Smiths.
É, são três grandes influências do Killer.
Sim.
Mas outro artista influenciou a forma dele de cantar. Walk out of the heart, walk out of the mind. I'm not her, she's so squishy and a sad and a tan. In a rock gold and liberty bobby hat. Oh God, I could do better.
O Brandon tava pensando em Queen Beach, do David Bowie, quando gravou o vocal de Mr. Brightside.
É até hoje o maior hit deles, a mais ouvida da banda no streaming, e eles nunca deixaram de cantar nos shows.
Ele falou que sempre vai cantar essa música nos shows e criticou o Radiohead por eles não tocarem Creep mais. Ele disse que tocar o maior hit é o mínimo que eles podem fazer pelos fãs. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Brandon explicou que foca na resposta do público e talvez isso seja algo que faça ele diferente de alguém de outra banda que opta por não fazer isso.
I thrive on the response from the audience. And so maybe that's something that maybe makes me different than somebody in another band that chooses not to do that.
Ele diz também que ama essa resposta exaltada dos fãs. Ele até brinca que talvez seja um pouco viciado nesse tipo de resposta. Ele também pensa que muitas das pessoas ali no show estão vendo Killers pela primeira vez e eles pagaram para ouvir, então o mínimo que ele pode fazer é entregar o que os caras querem ouvir.
So I definitely love that response and I maybe have a little bit of an addiction to it. And there's that and there's also the knowledge that it's for a lot of these people, this is going to be their first time seeing the Killers. And I feel like we owe it to them to play a few of the these songs that they paid money for. It was only a kiss. Now I'm falling asleep. And she's calling a cab while he's having a smoke. And she's taking a drag. Now they're going to bed. And my stomach is sick. And it's all in my head. But she's touching his chest. Now he takes off her dress.
E outro dia a gente estava falando, conversando por aqui com todo mundo da editoria de pop art do G1 sobre qual seria a grande banda da nossa geração, o U2 dos nossos tempos. E aí surgiram alguns nomes, né, Braulio?
É, são pouquíssimas bandas surgidas ali na virada dos anos 90 para os anos 2000 que conseguem lotar estádios até hoje.
A mais óbvia é Coldplay, né? Até porque tá aí, passou pelo Brasil, vai passar também. Pra mim, eu acho que tem que falar de Radiohead também. O Brandon Flowers falou mal do Tom York, então vou colocar aqui. Mas o Killers também foi citado nessa lista, né, Braulio?
Foi citado por mim.
Foi citado.
Eu perguntei pra ele o que ele achava disso. E se desde o começo da banda era um dos objetivos dele, lotar estádios.
I think everybody, when they start a band, have big dreams and big hopes.
Para ele, todo mundo, quando começa uma banda, tem sonhos bem grandes, tem grandes expectativas.
We're just a boatload of dreamers out here and it's incredible to be a part of that conversation and that we've been able to last and make, write songs and do so many shows that are leaving an impact on the world.
Éramos apenas um monte de sonhadores por aqui. E é incrível ser citado nesse tipo de conversa. Foi isso que ele disse. Mas voltando a falar de juventude, a gente já dançou muito essa música aí, né, Ortega? Você lembra?
Uhum,
Somebody Told Me.
Quem nunca, né?
Na época da faculdade era legal dançar essa música.
Era demais. E o Killers sempre foi uma banda de rock dançante, às vezes mais sério, messiânico. Mas assim, quase sempre dançante.
Só que hoje os artistas querem fazer trilhas para dançar no TikTok, não para dançar nas pistas de dança.
It's just a difficult time in the world.
Ele dá uma desconversada, diz que é um momento difícil e que acha que isso é só uma fase.
You understood it a little bit more. You shot for a record deal. You got to, you wanted to go make a record and get your music heard and go on tour.
Ele acrescenta que antes era mais fácil entender o mercado, se assinava um contrato, fazia um disco, daí podia sair em turnê e agora tá tudo muito complicado. Ele diz que são mais e menos oportunidades ao mesmo tempo.
And now it's complicated, I feel like, even though there's more opportunity for more people to get in.
E ele fecha dizendo que teria muita dificuldade de prosperar no ambiente em que você tem que se vender tanto.
It's very I myself I don't think I would have thrived in this kind of environment where you need to sell yourself. Let me introduce you to the featherweight queen. She got Hollywood eyes, but she
she can't shoot what she sees.
Mas como é que o Killer está agora? Quem é fã andou meio preocupado. É que entre idas e vindas, o guitarrista Dave Keuning e o baixista Mark Stormer não são mais membros fixos da banda.
Conta aí então, você pensou, cara, que o Killers poderia acabar?
No, I think that the reason that we were able to, because they were taking a step away, is what allowed the band to stay alive.
Ele disse que não achava que o Killers ia acabar e disse que o fato de o Dave e o Mark se afastarem de tempos em tempos foi o que permitiu a banda permanecer viva.
And so it was actually taking those measures was a healthy thing for the band. And we're still finding new ways to make it work. And luckily for us, the shows just keep growing and getting better, and the seats are full, and we're doing something, you know, in a mature way, as opposed to just hating each other and busting it all up.
Ele falou que essas idas e vindas são saudáveis e eles estão encontrando novas formas de fazer a banda funcionar e os shows continuam crescendo, melhorando, tão cheios. Ele fala que conversam de forma madura, em vez de apenas ficarem se odiando cada vez mais um ao outro e acabar com tudo.
E ao som de Read My Mind, a música do Killers que é a preferida do Brendan Flowers, a gente encerra esse programa.
Para ouvir mais histórias de música, entrevistas com os cantores e cantoras que você ouve por aí, é só seguir o G1 Ouviu. A gente está nas principais plataformas de áudio, no G1 e no Globoplay. Sempre com a edição do nosso querido DJ Thiago Cazu, que é fã de Killers, que eu sei.
Acho que é, hein? Até mais.
Tchau.